Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.
Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Futebol Observatory. Interna de formação específica em Medicina Desportiva, Beatriz Cardoso Marinho, 30 anos, exerce atualmente no Instituto Português do Desporto e da Juventude, na Unilabs, na Clínica do Coração do Porto, na Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e na Federação Portuguesa de Futebol. Frequenta um doutoramento na Universidade da Maia, em Ciências do Desporto, universidade onde também dá aulas, bem como na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Está connosco hoje para conversar sobre lesões no desporto feminino, nomeadamente relacionando o tema com a Síndrome de Deficiência Relativa Energética. Olá, boa tarde, Beatriz, bem-vinda, antes de mais.
Olá, Alexandre, obrigada pelo convite.
Eu começaria justamente por aqui. Beatriz, o que é a Síndrome de Deficiência Relativa Energética no desporto?
Então, a Síndrome de Deficiência Relativa Energética no desporto, do inglês REDES, nós costumamos denominar, é uma síndrome que eu gosto de explicar como se fosse uma balança. Portanto, o nosso organismo, o organismo do atleta, deve estar ciente numa balança em que, de um lado, temos a energia daquilo que nós damos através da alimentação e, do outro lado da balança, temos a energia que retiramos através do treino. E sempre que há um desregular desta balança, ou através dos pratos da balança a nível alimentar, ou através dos pratos da balança a nível do treino, sempre que há um desregulamento, nós temos um déficit energético. E, portanto, esse déficit energético vai ter consequências no organismo do atleta. E é aí que se define esta síndrome.
Estamos a falar do atleta, mas esta síndrome antes chamava-se até tríade da mulher atleta. Porquê é que está tão direcionado este conceito para a mulher? E já agora referir que o projeto de tese de doutoramento da Beatriz é justamente as mulheres no futebol. E daí a pertinência desta conversa também. Porquê é que se fala da mulher mais do que do homem neste aspecto?
De facto, o nome que antigamente utilizávamos é a tríade da mulher atleta. Portanto, em 1998, o American College of Sports Medicine definiu a tríade da mulher atleta como uma tríade em que teríamos distúrbios alimentares, a amenorreia, que é a ausência de menstruação, e associadamente também problemas da saúde óssea. Portanto, seria uma tríade com estes componentes e que apenas existiria nas mulheres atletas. E até na altura se falou que a prevalência desta síndrome na população, portanto, desta tríade, era de cerca de 2 a 5%. Foram existindo vários consensos até que, em 2014, o Comitê Olímpico Internacional define que a tríade da mulher atleta deixa de se denominar assim e passa a denominar-se o REDES, portanto, este déficit energético relativo no desporto. E diz-nos mesmo que deixa de ser algo só definido para o sexo feminino, mas também para o sexo masculino, e, portanto, este desregular da balança, como eu expliquei, define-se então como este déficit energético em que pode existir em atletas de ambos os sexos e que tem consequências para a performance. E nesta altura, em 2014, já se fala que a prevalência, neste caso em mulheres atletas, não será de 2 a 5%, mas quando falamos de REDS, já estamos a falar de 20 a 50%. Portanto, consideramos mais fatores, além de só da tríade da mulher atleta, dentro do REDS, e, portanto, este déficit energético pode estar presente em muitas mais atletas do que antigamente se pensaria.
Falámos da balança e podemos considerar a desregulação da balança como a causa, mas quais são depois os sintomas? Como é que se manifesta, no fundo, a síndrome e este desequilíbrio da balança?
Nós sabemos que as consequências são multissistémicas, portanto, estão presentes em variados sistemas do nosso organismo, nomeadamente a nível daquilo que antes estava definido, também da saúde óssea, também a nível menstrual, da regulação hormonal e depois também a nível psicológico, a nível mental, com dificuldades de concentração, dificuldades de problemas de sono, entre outras consequências. Portanto, é uma síndrome que vai ter consequências multissistémicas e, portanto, vai ter também consequências da performance. Foi a primeira vez com o Comitê Olímpico que se fala que esta síndrome que esgota atletas, como eu gosto de dizer, é uma síndrome que tem consequências na performance. Portanto, é mesmo importante nós estarmos cientes dela, que ela existe e que caracteriza os nossos atletas.
Esgota atletas, um conceito que está até bastante em voga. Falou há pouco dos problemas psicológicos. Alguns artigos associam esses problemas psicológicos à síndrome, mas põem como hipótese que eles sejam causa ou consequência da síndrome. É verdade que isto pode estar aqui uma espécie de ciclo vicioso?
Sim, é realmente um ciclo vicioso e acho que está ciente no facto de tão poucas pessoas ligadas ao desporto conhecerem esta síndrome e, portanto, ser tão difícil a identificação dos casos. Portanto, acaba por depois ser um ciclo vicioso no sentido que nós não identificamos os casos numa fase muito precoce. E, portanto, depois acabamos por ter consequências misturadas com o próprio síndrome, com os próprios sinais e sintomas do síndrome. O Comitê Olímpico define mesmo uma escala. Esta escala tem 3 níveis e, consoante os sinais e sintomas, nós conseguimos definir os atletas nestes 3 níveis de RED-S. E chegamos mesmo ao nível em que os sinais e sintomas são muito prevalentes, nós chamamos-lhe o nível vermelho, em que estes atletas estão impedidos de treinar. Devem realmente fazer tratamento para a sua condição, para este síndrome, e devem estar impedidos de prática desportiva e de competições desportivas.
Mas estamos aqui a falar de um distúrbio alimentar, essencialmente?
Não só. Os distúrbios alimentares podem estar associados ao RED-S, por isso é que eu gosto de falar da balança. Portanto, nós temos a balança e realmente se houver um desregular da balança na parte da alimentação, a balança recebe menos do que aquilo que vai gastar, então podemos falar de um distúrbio alimentar, estando ou não associado a condições psiquiátricas, porque hoje em dia cada vez mais temos distúrbios alimentares, muito produzidos por comunicação social e tudo o que está associado, redes sociais, etc. E, portanto, há distúrbios alimentares não definidos como aqueles que nós conhecemos, mas mais ligados às modas alimentares, como eu costumo dizer, falhas alimentares. E, portanto, poderá estar associada a esse lado da balança, mas não temos só isso. Nós podemos ter um desregular porque, do outro lado da balança, gastamos mais do que aquilo que nós comemos.
Como se pode combater esta síndrome? Imagino que de formas múltiplas, visto que também tem múltiplas faces, não é?
Eu acho que realmente temos que fazer uma gestão equilibrada dos casos. É importante percebermos que esta síndrome é mais prevalente em desportos com componente estética, componente associada ao peso, tanto no sexo masculino como no sexo feminino, e é importante que os profissionais ligados às pessoas que envolvam atletas estejam cientes que esta síndrome existe, nomeadamente os treinadores, mas nomeadamente também os meus colegas e todos os profissionais de saúde, porque nós sabemos que menos de 50% de médicos, fisioterapeutas e enfermeiros conhecem e conseguem nomear muitas das consequências associadas ao RED-S. Portanto, é importante realmente é identificarmos os casos numa fase precoce e para isso precisamos de informar as pessoas, identificarmos os casos numa fase precoce para fazermos uma gestão da comunicação. Porque eu acho que a base do tratamento do RED-S não é só, muitas vezes, o ou a atleta, é sim uma gestão equilibrada de todos os pilares do atleta, nomeadamente até a família, a parte da equipa técnica, a parte da equipa médica, com o atleta numa fase central. Já que não conseguimos também mexer na parte social, não é? Portanto, acaba por ser uma gestão equilibrada em que a base tem que ser a comunicação, sem dúvida.
Ok, portanto, detectado o problema, e já é um passo difícil, como acaba de explicar. Depois intervém-se tentando regular os pratos da balança, para usar a sua imagem, é isto?
É isso mesmo.
Ok. O Comitê Olímpico, em 2018, 4 anos depois do consenso que estamos a falar, fez uma atualização desse consenso. Há alguma mudança relevante nestes 4 anos?
A mudança, essencialmente, foca-se nas consequências da performance e nas estratégias de prevenção. Portanto, começa-se a falar que isto tem realmente consequências a curto e a longo prazo na saúde das atletas, das e dos atletas. Eu tenho sempre mais a probabilidade de dizer das atletas, mas é do,
mas
das
a prevalência
e dos atletas.
De qualquer forma também é maior.
A prevalência é maior,
mulheres,
exatamente, dependendo dos desportos, claro. Mas realmente começa-se a falar das consequências da performance e nas estratégias de prevenção. Portanto, realmente isto existe, temos que começar a pensar em diminuir este risco associado.
há pouco já levantou o véu sobre este tema, que é a questão da falta de informação sobre a ex-tríade e agora a REDS, entre os treinadores, mas também já me falou também entre profissionais da medicina, etc. O que é que pode ser feito, Beatriz, para melhorar este aspecto?
Eu acho que o importante é mesmo a informação, não é? A informação e a educação é a base de todo o sistema e aqui, sem dúvida, acho que será a grande solução. A base será informar e identificarmos mais casos. Quantos mais casos tivermos, portanto, identificados em que possamos atuar, porque depois também isto acaba por ser... lá está, voltamos aos ciclos viciosos, porque muitas das vezes os atletas... pessoa em REDS são atletas que estão em fases de alto rendimento, em projetos importantes e, portanto, muitas das vezes as pessoas que estão, os outros atletas que treinam com eles, acabam por ver que se ele faz assim, tem bons resultados. Portanto, isto acaba por ser um ciclo vicioso de perpetuação de hábitos.
Fenómenos de repetição, de mimetização.
Sim.
E etc.
E eu acho que o importante é realmente identificarmos os casos para tentarmos fazer esta gestão equilibrada dos mesmos.
Vamos tentar transportar isto para o futebol. Beatriz, da sua experiência na modalidade, vai-se notando alguma prevalência de REDS nas futebolistas e nos futebolistas?
Sim, eu penso que sim. Será realmente um fenómeno que, visto também no caso das mulheres, o futebol feminino tem aumentado exponencialmente em Portugal, felizmente. E, portanto, eu acho que poderemos ter realmente casos identificados, um crescendo de casos identificados também ligados ao futebol feminino.
Mas vejo que é cautelosa, poderemos ter. Ou seja, não está feito esse rastreio, chamemos-lhe assim.
Exatamente. Mas penso que a identificação destes casos será também essencial para as mulheres futebolistas.
Indo um pouco mais àquele que é o tema do seu doutoramento, vamos falar aqui um pouco mais sobre lesões em mulheres. Há evidência científica, ou parece haver, de que as mulheres correm mais riscos de lesão no ligamento cruzado anterior, por exemplo, durante o período de pré-ovulação. Qual é a relação que pode haver entre uma lesão no joelho e o ciclo menstrual de uma mulher?
Sim, a regulação hormonal e o risco de lesão é, sem dúvida, um tema bastante controverso. Isto porque, e antes de falar de qualquer área ligada a este tema, não há nenhuma evidência científica, portanto, não há nada cientificamente provado de regulação hormonal e risco de lesão. Portanto, não há nada, não há nenhuma guideline, nada com evidência científica que mostre que realmente será mais prevalente ou menos prevalente. Portanto, temos alguns estudos bastante atuais no tema que nos mostram que, e antes de mais, aquilo que eu gosto de falar é a saúde menstrual faz parte da saúde da mulher atleta. E isto também é, assim, uma mudança cultural que eu acho que precisamos de introduzir também na medicina desportiva e no desporto em geral em Portugal. A saúde menstrual faz parte e, portanto, faz falta os profissionais de saúde também perguntarem mais e serem mais proativos nesta parte da função menstrual. Até mesmo existem métodos de calendarização em que podemos incentivar as atletas através de aplicações até a poderem perceber se realmente a saúde menstrual delas, portanto, o calendário menstrual delas será o normal, o habitual ou não. Relativamente às lesões, à prevalência de lesões, aquilo que nós sabemos é que, de alguns estudos recentes, poderá haver um risco maior de lesão do ligamento cruzado anterior na fase pré-ovulatória do ciclo. Porquê? Porque na fase pré-ovulatória é quando aumenta o estrogênio. E o estrogênio, como tem muitas implicações nas mulheres atletas, uma delas, portanto, tem implicações também boas, nomeadamente o ganho da massa muscular, mas uma delas, o estrogênio, diminui a espessura ligamentar. Portanto, o aumento de estrogênio poderá levar à diminuição da elasticidade do ligamento. E, portanto, poderá estar ligado a um maior risco de lesão por este aumento do estrogênio na fase pré-ovulatória. Quando estamos a falar de uma equipa de futebol, claro que é extremamente difícil de se planear um treino consoante as fases de ciclo menstrual de cada uma das atletas. Será mais fácil num desporto individual. No entanto, o que podemos saber é que realmente é necessário fazermos, focar-nos na área das estratégias de prevenção de lesões. Se realmente é assim, então, este aumento de estrogênio poderá ser um dado que ainda vai aumentar mais o risco de lesão na mulher atleta, então poderá ser um dado que nos dará um bom argumento para nos focarmos nas estratégias de prevenção de lesão.
Mas a solução seria individualizar dentro de um coletivo, ou seja, ter atenção ao ciclo menstrual de cada atleta, daquela equipa, e poder ter programas de prevenção para essa lesão em concreto e para outras que possam decorrer do processo.
Eu acho que a individualização é sempre boa no sentido de todas as condicionantes que vão estar relacionadas com cada mulher atleta. Portanto, e mais uma delas será o ciclo menstrual. No entanto, eu acho que sem dúvida os programas de prevenção de lesão estão ligados a nível coletivo. Depois poderemos ter este cuidado a nível individual, mas mais no sentido da saúde da mulher atleta.
Beatriz, existe da parte da própria atleta esta noção de um maior risco, a percepção deste risco em função daquilo que é o seu funcionamento hormonal ao longo de um mês?
Os estudos recentes, aquilo que nos mostram é que realmente não existe. Portanto, a mulher atleta tem uma menor percepção do risco de lesão e um menor conhecimento das estratégias de prevenção de lesões, o que realmente é assustador de nós percebermos, porque não será esta falta de conhecimento também, esta falta de percepção que as mulheres têm do risco de lesão, uma das condicionantes que poderá levar ao aumento de risco de lesões na mulher?
Isso também decorrerá da falta de informação que falávamos há pouco, dos próprios profissionais que estão à volta delas, dos treinadores, dos médicos, dos fisioterapeutas?
Eu acho que é importante nós percebermos que, por exemplo, o risco de uma lesão do ligamento cruzado anterior é 2 a 9 vezes superior numa mulher atleta a jogar futebol do que num jogador do sexo masculino. Portanto, este risco aumentado por si só está ligado a diferenças de vários tipos da mulher atleta. Uma delas será o ciclo menstrual, a regulação hormonal. Mas há outras que estão cientes na mulher, nomeadamente as características anatómicas, as características fisiológicas e as características biomecânicas. Portanto, estas, juntamente também a esta regulação hormonal, vão levar a que realmente se aumente o risco de lesão.
Estamos aqui a pisar terreno perigoso, no sentido em que corremos o risco de ser politicamente incorretos, até eu diria, e poder dizer que, de facto, o desporto feminino é diferente do desporto masculino porque há essas características todas que acaba de enumerar que são diferentes entre homens e mulheres?
Eu acho que algumas características podem realmente tornar uma desvantagem do ponto de vista que, se prevenirmos as lesões, poderemos atuar sobre elas, desta desvantagem da mulher atleta relativamente a outras, mas nós sabemos perfeitamente que as mulheres por si só têm muitas mais vantagens genéticas do que os homens, portanto, acho que nunca poderemos falar nesse sentido. Acho é que realmente o problema da mulher atleta é que há poucos estudos no desporto do sexo feminino versus sexo masculino e, portanto, nós estamos a transpor aquilo que sabemos, os conhecimentos que temos do sexo masculino para o sexo feminino e, portanto, eu agora passo a pergunta para outro lado, que é realmente, quando nós nos lembramos de perguntar se realmente poderemos ter um desporto diferente, eu pergunto se estamos a fazer estudos para que realmente termos esse conhecimento. Será que isso é uma desvantagem? Ou se calhar até é uma vantagem? Não sabemos.
Ou apenas uma diferença?
Ou apenas uma diferença.
Mas eu li uma ideia sua e já levantou também um pouco a conversa. Portanto, os métodos que estão a ser aplicados às mulheres, no fundo, foram experimentados essencialmente com homens, e isso talvez não seja o melhor caminho, não é?
Na minha opinião, eu acho que nós ainda não levantamos o potencial da mulher atleta. Portanto, eu acho que é importante realmente nós percebermos, em termos de risco de lesões, para atuarmos na diminuição do risco, mas também a nível de performance. Nós ainda temos muito poucos estudos a nível de performance de mulher atleta, e eu acho que assim que começarmos a estudarmos mais, não serão só estas desvantagens, mas se calhar poderemos encontrar muitas vantagens associadas ao facto de que, perante determinadas diferenças, conseguimos atuar.
Essa falta de estudo que falamos não é só do futebol de todo. O futebol está mais atrasado ainda que a generalidade do desporto, ou é um problema transversal?
É um problema transversal, sim.
Não é só do futebol.
Não é só de futebol.
Apesar de haver modalidades em que as mulheres... Sim. Não, isso, na sociedade eu sei.
Na sociedade em geral, e portanto...
Na sociedade
eu acho
não
que...
tenho dúvidas, mas existem anos de esportes em que o desporto feminino está muito mais avançado, digamos assim, do que o próprio futebol. Daí a pergunta.
Sim, mas eu acho que é realmente uma generalidade. Não querendo nunca fazer das mulheres, nem das mulheres atletas, vítimas, eu acho que realmente nós precisamos de apoiar, porque o desporto é também uma maneira de movermos a sociedade, e portanto eu acho que o desporto poderá ser uma maneira de lutarmos contra tantas diferenças que existem na sociedade e desigualdades. E realmente, em termos de conhecimentos e de a nível de prevenção e a nível de risco, a mulher atleta está realmente num patamar inferior.
Tem conhecimento de mais profissionais que estejam envolvidas em estudos como este do seu doutoramento, por exemplo? Há mais pessoas em Portugal preocupadas com este tema?
Sim, eu penso que sim, sim. E mesmo a nível nacional, a nível internacional, eu acho que cada vez acresce mais essa ambição da mulher atleta poder ser estudada e podermos de alguma maneira contribuir para o bem-estar das mulheres atletas. É sem dúvida uma grande ambição e um sonho.
Beatriz, boa sorte para aquilo que resta do seu doutoramento e obviamente para aquilo que resta da sua carreira. Muito obrigado pela presença neste podcast.
Obrigada.
Foi mais um episódio do podcast Ciência e Futebol. Analisámos aqui várias questões relacionadas com a saúde da mulher atleta. Beatriz Cardoso Marinho foi a nossa convidada. Vamos juntar-nos em breve para mais ciência e mais futebol. O meu nome é Alexandre Pereira. Até breve.
Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.